Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Sim, seu Benjamin propôs ao seu Maneco dar a Dona Marocas informações completas sobre a moça de olhos cinzentos e sobre os outros, se ela lhe pagasse uma alta importância em dinheiro. Enquanto isso, longe do hotel, no sanatório dirigido por Frederico, Alex e o Dr. Armando dão uma estranha busca. Ou por outra, Alex dá a busca e Armando o acompanha, sem saber ao certo o que Alex deseja encontrar.
Francamente, Alex, ainda não consegui compreender a verdadeira razão desta visita. Já entramos em 10 quartos, já vimos vários doentes, inclusive examinamos alguns e...
Para que as enfermeiras não desconfiem.
É que, francamente, o que procura você, afinal?
Um quarto que tem na parede, um pequeno quarto.
Já estivemos em 3 quartos com esse quadro na parede.
Nenhum deles é o que eu procuro. Vamos continuar.
Ah, você bem podia me orientar melhor. Seja como for, eu estou ajudando. Estamos agindo juntos.
Você quis vir, Armando, não é?
Pois bem. É, continuemos na nossa busca misteriosa.
Vejamos este quarto agora.
Ninguém responde. É, deve estar vazio. Está mesmo vazio. Ali, ó. Ali está o pequeno quadro com Nossa Senhora. Ali, ó.
Sim. Então foi aqui. Eu tenho certeza. Este quarto fica justamente na parte mais isolada do pavilhão. E não contém os móveis comuns. Há uma cama aqui nesse canto. Esta cadeira. Não contém os móveis comuns. Uhum. Vamos fazer uma experiência, Armando.
Experiência.
Eu vou me sentar nesta cadeira aqui. Em seguida, você vai apagar a luz.
Certo.
Virá até diante de mim e vai riscar um fósforo na altura do seu próprio rosto, entendeu?
Uhum. Sim, eu ajudo. E quero lhe dizer que agora eu estou entendendo a coisa. Agora estou.
Vamos à experiência.
Uhum. Avise quando estiver pronto. Eu tenho um rumo certo, um rumo feito aqui, porque a escuridão nesse quarto é um fato.
Agora.
Aqui. Uhum. Agora. Uhum. Uma pessoa aqui onde eu estou... fazendo perguntas sobre perguntas, insistindo e ameaçando.
Já percebeu o que eu desejava, não?
Bem. Acendamos novamente a luz. Foi aqui mesmo, Alex?
Sim. Virginia esteve amarrada nesta cadeira, neste lugar. E o quarto foi mergulhado em total escuridão antes que ela voltasse a si.
Sim. Isto é altamente intrigante, mas... de que maneira e por que alguém teria prendido Virgínia aqui nesse local... sem o conhecimento das enfermeiras que trabalham por aqui?
Este quarto está sem uso há muito tempo, como se pode perceber facilmente. Esse quarto está também no fim de um corredor onde existe uma porta que deve dar diretamente no parque que circunda todos os pavilhões do sanatório.
Sim, mas há um ponto a considerar. Exato. Como eles teriam trazido a senhorita Virgínia para cá e como a teriam levado para fora daqui?
Ela estava cloroformizada, tanto ao entrar como ao sair.
Certo.
Interrogaremos o porteiro. Ele com certeza deve saber de alguma coisa.
Por que você não interroga o nosso amigo Frederico diretamente?
Eu já estou farto de ouvir minhas perguntas serem respondidas com evasivas. Agora eu estou procurando resultados mais positivos.
O Alex, o que é que você está procurando saber? Me diga uma coisa, por acaso você já não conhece ao menos um só dos seus inimigos?
Você acha que eu conheço?
Bem. Se já terminamos aqui, eu acho que temos que fazer...
Vou falar com o porteiro. Você poderá ir procurar saber se o Frederico está no sanatório.
Exato. É isso. O porteiro nos dará todas as informações, Alex. É isso. Vamos vê-lo. Esta parte do corredor é bem deserta.
E aí está. Bem na sua frente a porta que deve sair no parque.
E sai mesmo, Alex. Você acertou.
Doutora Alex, doutor Armando, já fizeram uma visitação, é?
Já, meu amigo. O doutor Frederico?
Não está no sanatório. Saiu um pouco mais cedo hoje, está na cidade desde 5 da tarde.
Hã?
É.
Você está sempre aqui no portão à noite, não?
Sim, o senhor doutor Armando, sempre, não.
E o sanatório tem alguma outra saída, entrada?
Não, senhor, não tem. Este é apenas um sanatório principal de doentes mentais. E não pode ter mais do que esse portão para entrar ou sair. Se tivesse outro, haveria perigo, não é?
Ontem à tardinha entrou aqui um casal ou alguém mais conduzindo uma jovem desmaiada, certo?
Ontem à tarde?
Sim.
Não, senhor. Não entrou aqui ninguém conduzindo nenhuma moça desmaiada. Deve haver um engano na informação que lhe deram.
Está bem certo disso?
Certíssimo, doutor Armando. Eu sou muito atencioso aqui na portaria e nunca me engano, doutor.
Nenhum casal conduzindo uma jovem desmaiada?
Eu tenho certeza absoluta que não, doutor Alex. Nem entrou nem saiu ninguém nessas condições.
O que acha você, Alex?
Muito intrigante. Eles devem ter entrado e saído por alguma parte, de algum modo.
Vamos ver se você atina com a solução do problema, porque eu confesso que... francamente, não tenho vocação alguma para Sherlock Holmes, nem mesmo para um modesto Dr. Watson.
Eles devem ter entrado e saído. Não pode haver engano.
Digamos que esse engano exista, Alex. Digamos que eles não têm o mesmo estado aqui neste sanatório.
O quarto escuro. O quadro pequeno com a imagem. O quarto desocupado, sem móveis, além de uma cama e uma cadeira. Seria coincidência demais.
Coincidência demais e o problema continua. Escute.
Senhor,
preste bem atenção ao que eu vou lhe perguntar. Você viu entrar neste sanatório, não uma, mas várias vezes, uma moça alta, morena, de cabelos negros, de olhos esquisitos, assim num tom meio acinzentado. Você sabe a quem eu me refiro, não sabe?
Sim, senhor. Muita moça vem ao sanatório fazer visitas a doentes que são internados aqui. Agora, é difícil destacar a fisionomia de uma, né, doutor?
Creio que podemos encerrar aqui este grande trabalho policial, Alex.
Policial?
Não, não leve a sério. Não há nada de policial no que estamos lhe perguntando. Espere. Ambulâncias. Entram muitas ambulâncias aqui?
Ambulâncias entram, sim, senhor. O sanatório tem duas e por vezes aparecem ambulâncias de fora também que vêm trazer doentes de outros hospitais para este.
Acabamos de descobrir a pólvora.
E ontem, ao anoitecer? Procure recordar bem.
Ontem?
Sim, ontem.
Sim, senhor. Eram quase 8 horas quando veio uma ambulância.
Daqui mesmo?
Não era daqui, não. Mas agora eu estou lembrando.
De que é que você está lembrando? Vamos, fale.
O senhor estava naquela ambulância e falou comigo.
O quê?
Sim.
Eu?
Era o senhor mesmo, doutor Alex. O senhor estava sentado ao lado do chofer e falou comigo. Eu ouvi muito bem a sua voz.
O trabalho dos agentes de controle de zoonoses é muito importante no controle da dengue. Nós consideramos que 80% das criadouros, das larvas do mosquito da dengue encontrados, estão dentro dos domicílios. Então, aí a importância do agente poder entrar nas casas, acompanhado pelo proprietário responsável. A recusa em permitir a entrada dos agentes nas casas, ou mesmo aqueles imóveis fechados, que nós temos dificuldade em encontrar um responsável para abri-las, é um grande problema. Por quê? Atrapalha todo o nosso trabalho na área e muitas vezes o foco do mosquito está nesses imóveis. Os agentes estão identificados com uniformes e crachás. Na dúvida, as pessoas devem pegar o número de telefone do crachá e se informar na prefeitura ou secretaria de saúde.
Dengue. Acabar com ela depende de você.
Eu não vim em nenhuma ambulância, eu estive aqui sim, mas num automóvel.
Pois é, foi isso mesmo que me deixou admirado, sabe? Primeiro a ambulância entrou e o senhor acabou falando comigo. Depois a ambulância saiu e o senhor não me disse nada, mas depois o senhor voltou no automóvel e ficou dentro dele. Mas de madrugada a ambulância voltou e o senhor tornou a falar comigo. Eu não havia visto bem o senhor sair, fiquei assim meio admirado, né? E depois de algum tempo a ambulância tornou a sair. E por último, já de manhã, o senhor saiu do automóvel com outro senhor e uma senhora. Foi tudo um pouco tão atrapalhado, mas eu pensei que estivesse certo, que a confusão era minha mesmo.
Parece que você tem um sósia perfeito em voz e tudo mais, Alex.
O senhor chegou a ver o rosto do que estava na ambulância?
Bem, doutor. Não, senhor. Ele estava no outro lado e o motorista é que estava do meu lado. Mas eu ouvi a voz e achei que tudo estava bem.
Sim. Eu compreendo.
Mas não era o senhor com aquela voz tão igualzinha, doutor Alex?
Vamos fazer o seguinte, você não pensa mais nisso. Nós ficamos muito agradecidos por todas as informações que você nos deu, tá certo?
O que é que você pensa de tudo que conseguiu apurar, Alex?
Bom, eles levaram Virgínia para o sanatório naquela ambulância. E pela madrugada, fizeram a operação inversa. Nessa ocasião, eu estava no interior do sanatório e nada percebi. Nenhum dos que estavam comigo compreendeu coisa alguma.
O que eu achei mais interessante foi o seu sósia, ao menos de voz. Alex, você continua receando me contar toda a verdade do caso, não é?
Há sempre uma certa ironia na sua maneira de falar, Armando.
É melhor você tratar de ir dormir, Virgínia. Já é muito tarde.
Não adianta, senhor, me mandar dormir. Tia Maroca, eu não saio daqui enquanto o Alex não voltar.
Você é mais teimosa do que um burrico, hein?
Eu também quero esperar o Alex para contar a ele que o seu Benjamin saiu com a mulher dos olhos cinzentos e não voltou até agora.
E justamente quando ele se dispunha a nos contar tudo sobre os prováveis inimigos de Alex.
Por que ele demora tanto? Já devia estar aqui há muito tempo.
Aprenda a ter paciência, Virgínia.
Se acontecer alguma coisa para o Alex, eu vou culpar o senhor, tio Maneco.
Eu?
O senhor, sim.
Ah, mas por quê?
O senhor devia ter ido com o Alex. Não devia ter deixado o Alex ir sozinho com aquele esquisito doutor Armando. Nós nem sabíamos se podíamos ter confiança nele.
Não seja boba, menina. Não demora muito e o Alex estará aqui.
Oh. Ai, o Alex.
Abra a porta, Maneco.
Tá bem.
Alex, graças a Deus. Oi, graças a Deus, você voltou.
Perdoe-me a demora, mas eu quis ver tudo, verificar tudo antes de voltar. Eu creio que lhes trago novidades muito interessantes.
Pois nós aqui também temos.
Cale-se e espere, Maneco.
Puxa, eu nunca posso ser o primeiro a dar uma bomba.
Conte o que descobriu, Alex.
Bem, eu e o Armando fomos diretamente ao sanatório e entramos no pavilhão que nos interessava. Ou interessava mais a mim mesmo do que ao Armando. Estava mais ele lá de curioso. Comecei descobrindo o quarto onde você esteve aprisionada, Virgínia.
Então eu estive presa lá no sanatório mesmo?
Sim. Eles levaram você para dentro.
Deus!
Pasmem. Numa ambulância. Sim, numa ambulância, a retiraram de lá também.
Miseráveis! E pensar que nós estivemos justamente no sanatório durante toda a noite, sem desconfiar de coisa alguma.
Mas há um ponto mais intrigante do que todos os demais, dona Marocas.
Vejamos.
Quando a ambulância passou pelo portão, alguém falou com o porteiro. E ele está certo. Certíssimo. De que fui eu que lhe falei.
A voz que eu ouvi na escuridão.
Exatamente, Virgínia. O porteiro também acreditou que era eu quem lhe falava.
Então existe mesmo um homem que tem voz exatamente igual à sua, Alex. Tão igual que chega a confundir as pessoas que o conhecem bem.
Agora podemos contar as nossas novidades para o Alex Marocas. Eu posso?
Eu mesma conto.
Ah, já sabia que não ia ter vez.
Alex, enquanto você andou lá pelo sanatório, aqui aconteceram algumas coisas inesperadas e até um certo ponto incríveis.
Quais, dona Marocas?
Primeiro, seu Benjamin encontrou o Maneco lá embaixo.
Eu?
Levou-o para a sala da gerência e me mandou uma estranha proposta.
$20,000 em troca dos nomes de toda a turma.
Maneco? Falando diferente, hein, Maneco? Isso é o boy, né?
É o boy.
É, mas faça o favor de não se meter na conversa, a menos que seja chamado, sim?
Tá bem.
Sabe, o seu Benjamin mandou pedir dinheiro para revelar nomes. Sim, o nome da mulher de olhos cinzentos e dos outros seus inimigos, Alex.
E o que a senhora lhe respondeu?
Bem, eu não tive propriamente chance de responder. Quando resolvíamos o que fazer, eu, Maneco e Virgínia, seu Benjamin telefonou para cá e disse estas palavras. Cuidado com o... E Alex, ele parou de falar. Não disse mais nada.
Depois eu desci para procurar ele lá embaixo, Alex. E me informaram que ele tinha saído com a mulher dos olhos cinzentos.
Com ela?
Foi o boy que viu e me contou. Uma mulher alta, de cabelos escuros. É a pinta dela, não é, Alex?
Olha essa linguagem horrível, velho ignorante.
Hoje eu falei muito com o boy, Marocas. Me desculpe, mas não tem jeito.
E o seu Benjamin já não terá voltado agora?
Tenho telefonado periodicamente para baixo procurando e até agora não voltou. Um dos porteiros está respondendo pela gerência.
É muito tarde, estamos todos cansados. Eu acho melhor que se recolham todos e amanhã então daremos um balanço em tudo o que temos conseguido. E nós então vamos chegar a uma conclusão qualquer. Eu creio que já temos alguma coisa para começar melhor, não é?
E o doutor Armando?
Deixei-o na cidade.
Você lhe confiou alguma coisa a nosso respeito?
Absolutamente nada. Eu ainda não confio nele e dificilmente eu vou confiar.
Bem, então vamos dormir. Passe em frente, Virgínia.
Eu queria conversar um pouco com o Alex.
Hoje não, Virgínia. Obedeça a sua tia. Amanhã nós conversaremos.
Está bem.
Até amanhã.
Até amanhã.
Boa noite.
Boa noite. Bem, agora nós vamos...
sair um pouco. Sem que elas percebam, seu mané.
Sair pra quê, Alex?
Eu estou seriamente desconfiado de uma certa coisa, com receio mesmo. Vamos dar uma volta.
Ah, você é que manda, né? Bem, demos uma volta enorme e não vimos nada de importante, Alex.
Mas verificamos lá embaixo que o Benjamin não voltou, não é?
Que você tá achando?
Por enquanto eu não acho coisa alguma, seu Maneco. Eu já estou cansado de pensar por hoje. Agora nós vamos dormir. E pela manhã nós vamos verificar com exatidão o que há com respeito ao gerente do hotel.
Ah, você é quem sabe.
Até amanhã, seu Maneco.
Até amanhã, Alex.
Dona Marocas.
A senhora tem certeza, tia Marocas?
Tenho, porque a prova está aqui na minha mão. Olha aqui, Alex.
O que aconteceu?
Alex, eles o pegaram antes que ele falasse.
Benjamin?
Sim, está aqui no jornal. Ele está morto.
Gente se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.